Volta ao Mundo, um programa de Teresa Andrade. Gosto de visitar outros países e de descrever o que vejo e ouço. Quando faço os meus programas, sinto-me a viajar de novo. Venham comigo. Voyage, voyage. Olá, como já referi diversas vezes, gosto muito e conheço razoavelmente a Beira Alta, especialmente de Sernancelho, Lamego, Viseu, Serra da Estrela, Almeida, Trancoso, qualquer uma a justificar um episódio. Hoje vamos a Santar, mais precisamente aos seus jardins. É uma vila aristocrática, a sul de Viseu, na região do Dão. Tem rico património cultural, belas paisagens, com a Serra do Caramulo a norte e a Serra da Estrela a sul. E vamos começar por ouvir Jardins Proibidos, de Paulo Gonzo.
Quando amanheces, logo no ar, se agita sem crer.
Tem muito granito e edifícios nobres e uma profusão de tanques, fontes e muros, atrás dos quais se encontram jardins em terraços. Esta vila tem uma grande concentração de casario tradicional e antigo de granito, ao longo de ruas estreitas, largos de grande beleza, com construções de elevada qualidade arquitetónica e paisagística, quintas e jardins. A qualidade estética dos edifícios de Santar não preenche totalmente a sua beleza, mas é um dos seus componentes. Outro, superior e muito anterior ao arquitetural, impõe-se desde fora e de qualquer ponto, na prodigiosa natureza que cerca a povoação e a invade de todos os lados, com árvores e flores, parreiras e cultivos, acrescentando todo o seu encanto à nobreza de Santar. Estes campos, desde os tempos medievais, pertenciam às terras de senhorio e a fama dos seus vinhos, nascidos junto ao rio Dão, não se discute, desde os tempos remotos. Assim, a vinha ocupa um lugar importante na paisagem multicolorida desta beira, suave e com caráter. Nesta região, lembro-me bem de comer suculento cabrito em Silgueiros, de comprar queijo da Serra em Celurico da Beira ou ótimo pão em Ceia. É vila desde 1928 e é considerada uma das mais nobres e belas do concelho de Nelas. Foi intitulada de Cortes da Beira. Legado dos últimos séculos é o solar dos Condes de Santar, séculos XVII e XVIII, a Casa das Fidalgas, hoje pertença dos Duques de Bragança, o Paço dos Cunhas, o solar e a Capela de Nossa Senhora da Piedade, a Igreja Matriz de Santar, século XIX, ou a Igreja da Misericórdia de Santar, século XVII. Já se dedicou a atividades económicas importantes, como exportação de vinho e milho para o Brasil, através do Porto da Figueira da Foz. Destas culturas agrícolas realça a produção do vinho, o recurso comerciável mais importante e que ainda hoje sustenta boa parte da economia local. A zona histórica de Santar tem ainda vários vestígios arqueológicos da ocupação romana e as casas com brasão distribuídas pela vila, indicando quem tinha o poder agrícola em Santar. Devido à história, à tradição vínica, às casas típicas da região e ao cuidado extremo com as ruas e jardins da vila, Santar é considerada a princesa das beiras. Vamos agora ouvir de Lynn Anderson, I Never Promised You a Rose Garden.
I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give. So live and let live or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose garden. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile.
Santar Vila Jardim é um projeto que nasceu em 2013 para quebrar muros, construir pontes, unir vontades e juntar jardins. Os terraços de jardins da Casa dos Condes de Santar e Magalhães, a Casa da Magnólia, da Misericórdia, o Jardim dos Linhares, os jardins das Casas Ibérico Nogueira, a Casa do Miradouro, o Passo dos Cunhas, a Casa das Fidalgas. Tem como objetivo visitar Santar e a sua história através dos seus jardins, tornando Santar irresistível, contribuindo em simultâneo para o desenvolvimento social, cultural e económico da região. As visitas aos jardins, que são premiados, devem ser reservadas, são pagas e existem várias opções, incluindo um passeio gourmet, outro vínico e outro com passeio pela vila. Está tudo disponível na internet e vale a pena. Infelizmente, quando visitei esta bela vila, estava em trânsito, numa viagem longa, e prefiro esperar, ir lá de propósito e visitá-los com tempo. No final do episódio, na habitual entrevista, iremos detalhar melhor estes temas. Por outro lado, como referido atrás, é possível dar muitos passeios pelos seus belos arredores, seja até ao Bessaco, passando por Tondela e Santa Combadão, ou Sernancelho, passando por Viseu e Aguiar da Beira, até Lamego, passando por Moimenta da Beira, ou explorar um pouco da Serra da Estrela, com Linhares a caminho e ainda a Guarda e Sortelha. Não faltam motivos para percorrer esta bela região. Antes de passar à entrevista, temos ainda tempo para escutar outra música dedicada a jardins, de Joe Dassin, Le Jardin du Luxembourg.
Le Jardin du Luxembourg. Ça fait longtemps que je n'étais pas venu. Il y a des enfants qui courent et des feuilles qui tombent. Il y a des étudiants qui rêvent qu'ils ont fini leurs études et des professeurs qui rêvent qu'ils les commencent. Il y a des amoureux. Ils remontent distraitement le tapis roux que l'automne a déroulé devant eux. Et puis il y a moi. Je suis seul. J'ai un peu froid. Encore un jour sans amour. Encore un jour de ma vie. Le Luxembourg a vieilli. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est moi? Je ne sais pas. Encore un jour sans soleil.
s'enfuir vers le sommeil, vers l'oubli. Une étincelle évanouie. Cet enfant passe, je suis passé. Il suit un peu la trace que j'ai laissée. Mais pas toujours encore sur le bassin. Si les années sont mortes, mes souvenirs se portent bien. Un jour de plus, loin de toi.
Tu me disais que tu m'aimais, je te croyais, tu me mentais. C'était trop beau pour être bien. Je suis partie chercher plus loin.
Je te disais que je t'aimais et j'y croyais. Et c'était vrai, tu étais tout, tout est fini. Tu es parti, tu es partout.
Hoje vou entrevistar o José Luís Vasconcelos e Sousa. É licenciado em Economia na Suíça, em Lausanne. Desempenhou altos cargos na banca estrangeira e nacional, publicou um dicionário de economia e, mais recentemente, fez uma pós-graduação em jardins e paisagens. Olá, Zé Luís, como estás?
Olá, Teresa, como é que estás?
Está tudo bem, tudo bem, obrigada. Olha, queria começar por te agradecer a tua disponibilidade. Sei realmente que és uma pessoa muito ocupada, a desempenhar a tua tarefa fantástica aí em Santar. Fiquei fascinada. Digo já que já estive em Santar, mas não é uma terra que eu conheça assim tão bem, se bem que eu tenha muitas costelas da Beira Alta e conheço bem a Beira Alta, mas não necessariamente Santar, que foi mais de passagem, mas sei que é uma terra linda. Por isso, eu deixaria ao teu critério falar do que entenderes, mas sobretudo deste projeto dos jardins, que as pessoas não conhecem. A mim deixou-me uma vontade enorme de os visitar. Tenho ouvido falar muito deles. Ainda este sábado conheço um grupo que os foi visitar, de uma prima minha. Portanto, olha, podes falar do que entenderes e, pronto, agradecendo já todo o teu empenho e disponibilidade. Pode ser?
Claro que sim, Teresa. Antes de mais, obrigado por este convite, que tenho muito gosto em participar, como é óbvio, e ouvi falar de Santar e quase falar de mim próprio.
Muito bem.
De tal maneira, este namoro me acompanha ao longo dos tempos, não é?
Que bom, que bom.
Por isso, me dás essa liberdade, vou talvez dar um enquadramento mínimo, não é, de geográfico e histórico, para quem não conhece.
Sim, sim.
E depois vou falar de Santar Vila Jardim, se concordares.
Plenamente, estás à vontade. Sim.
Muito bem. Então, se Santar situa-se no centro de Portugal, fazendo parte do Conselho de Nelas e do Distrito de Viseu,
sim,
está inserido num planalto, aproximadamente entre 200 a 600 metros de altitude, e é cercado por duas montanhas importantes. A sudeste temos a Serra da Estrela e a norte a Serra do Caramulo. Também, enfim, Santar está numa subacia hidrográfica do Rio Dão, que deu o nome à região, aliás, e aos vinhos que todos conhecemos, certo?
Sim. A região do Dão, sim.
Eu, por acaso, do Dão e toda a parte de viticultura, que no fundo faz as alegrias de tanta gente, nós todos ao longo dos tempos.
Exato. Eu, curiosamente, conheço quase melhor os arredores do que a própria vila de Santar, porque desde o início quase do distrito de Viseu, ali no Bussaco, pronto, ainda é Aveiro, mas depois entra-se logo em Mortágua, Nelas conheço, Viseu conheço muito bem, Serra da Estrela e depois mais a norte de Viseu também, é a parte da Beira Alta que eu conheço melhor. Claro. Mas a região é linda, a região é linda, sem dúvida.
Nós estamos no fundo a 15 km de Viseu, mais ou menos, e a 6, 7 km de Nelas. Mas é uma vila pequena, estamos a falar de 12 km quadrados. A população hoje em dia está à volta das 1000 pessoas e já teve, enfim, nos anos áureos, teve 2000 pessoas, atualmente tem 1000 e pouco. Mas tem esta beleza de ter a dimensão humana, não é? Que permite saborear toda a sua matriz bucólica que ela
tem. Exato.
Mas enfim, voltando talvez ao contexto também histórico, só para darmos aqui um mínimo enquadramento. Por isso, Santar teve... apesar de várias civilizações, como os suevos, os visigodos, recebeu também, enfim, como toda a Europa do Sul, temos os vestígios arqueológicos do Império Romano, não é? Que é muito marcante, aliás, que é muito marcante, e temos estradas romanas e pontes romanas naquela região, que no fundo era a maneira inteligente dos romanos trazerem prosperidade para a região.
Exato.
Fidelizando a população, não é? E ao mesmo tempo aquele controle militar, por isso é que se mantiveram tanto tempo.
Exato.
Na região. Bom, esta região também é curioso porque devido à qualidade da sua agricultura, não é, ao longo dos tempos, e a questão que falámos há pouco, emblemática da viticultura, foi sempre disputada entre a coroa e os nobres.
Sim.
E talvez por essa razão é que tu podes ainda presenciar tantas casas senhoriais dentro desta vila, as pessoas ficam surpreendidas, como é que é possível? E por isso talvez, porque é que teve o nome de Cortes da Beira,
uhum.
Não sei se sabias. E por isso, são tantos solares, os solares com o Santar e Magalhães, o da Casa das Fidalgas, que hoje é o Hotel Valverde.
Sim.
O Hotel Valverde de Santar, que é um relais chateau, que abriu em agosto do ano passado. Temos a Casa da Magnólica, temos a Casa Ibérico Nogueira, temos o solar Nossa Senhora da Piedade, temos o Passo dos Cunhas, temos a Casa do Soito, temos a Casa do Mirador, enfim.
Tantos.
De facto, há um ficado solarengo incrível, incrível.
É verdade, é incrível, porque há muitos solares na Beira Alta, mas com essa concentração não me estou a lembrar de mais nenhuma terra, não.
Sim, é verdadeiramente algo muito singular. E depois também tens a Igreja Matriz, que data da nacionalidade, e tens a Misericórdia, que data do século XVII. Por isso, é a riqueza deste património. Ah, e tudo isto inserido num contexto orgânico de uma boa harmonia, porque há toda a parte também das casas populares.
Sim.
Que estão perfeitamente integradas neste património cultural e que vive, que não está parado no tempo. Que isso é que também é maravilhoso.
Pois é, pois. E mesmo só com 1000 pessoas, que não é assim tanto, é ótimo haver essa harmonia entre essas casas solarengas e as outras mais pequenas, digamos assim.
Isso, no fundo, cruza com a comunidade, não é? E é aí que talvez nasce, entrando então no projeto Santa Vila Jardim, que nasce talvez pela tomada de consciência de duas variáveis, ou características, se quisermos. A primeira é que a vila é atravessada no seu âmago por jardins em contínuo, de norte a sul e de este a oeste. E eles fluem sempre para jardins de vinha.
Okay.
Por isso, o que é extraordinário é que esta característica se estende urbanisticamente em todos os recantos da vila.
Isso também é muito original. Isso também é muito original.
E depois foi uma tomada de consciência.
Pois.
De repente, e sabes, em grande parte, também devido aos drones.
Pois,
uma coisa é quando estás dentro da floresta, outra coisa é quando estás fora da floresta e tu realizas que em termos topográficos Santar é isto, que ninguém, no fundo, percebia verdadeiramente.
Pois, ou seja, não estava... foi-se desenvolvendo assim e os drones constataram essa realidade.
Sim, é verdade, conseguiu-se perceber que tinha isto. Por isso, a segunda variável tem a ver com a questão da sustentabilidade social, que tem, no fundo, nós falamos sempre e o que mais badalado é sempre a sustentabilidade ecológica e a económica. Porém, aqui o que foi essencial para este projeto foi a sustentabilidade social, ou seja, as boas relações de vizinhança,
pois.
O sentido comunitário que vem dos nossos avós e pais.
Sim.
E o que é que isto permitiu? Permitiu uma coisa única, que foi quebrar muros, criar Sim. pontes e juntar jardins.
Ah, que engraçado. Isso é inédito.
É verdadeiramente inédito, é uma coisa única. Se tu reparares, a maior parte dos jardins, quando se faz os jardins aqui, as pessoas têm as casas, das primeiras coisas que se faz é pôr um muro.
Ah, sim, um portão bem fechadinho.
E um portão bem fechado, e os louros, etc. Enfim, por um lado diz-se que é por causa que as pessoas gostam da sua intimidade, por outro, o facto é que outros dizem que é para cortar os agricultores, que é para cortar o vento, enfim, mas o facto é que isto cria algum separatismo.
Algo, bastante.
Bastante,
muito,
não é?
Muito, sim.
Muito. E de facto aqui temos que reparar que foi inédito poder quebrar muros mesmo.
Exato.
E mesmo, quebrou-se os muros.
Quebraram mesmo muros, mas com a concordância dos proprietários.
Sim, claro. E isto tem a ver com esta variável social das boas relações que vêm, que herdámos dos nossos avós e dos nossos pais, que se davam entre eles.
Exato.
E que no fundo permitiu aquilo que é fundamental, são relações interpessoais, de bom grado, de cordialidade, de harmonia. Isso tudo permitiu este projeto.
É espetacular. Isso não é, apesar do nosso país ser pequeno, isso não acontece no país todo, nem pensar. Mas olha, aqui uma saudação aos Beirões. eu acho isso fantástico, fantástico.
Não, é fantástico. Herdamos, nós tivemos esta herança. Nós, os atuais, tivemos esta herança.
Pois,
e por isso juntaram-se ao projeto várias casas desde o início, por isso as casas de Conde Santar e Magalhães, a Casa da Magnólia,
sim.
que é um professor e a irmã, um professor de Neurologia do Porto, a Casa das Fidalgas, que hoje é o Hotel Valverde, Santar, Relais Chateau, a família Ibérico Nogueira, a Casa da Nossa Senhora da Piedade, que se junta agora a nós, porque isto é um projeto aberto.
Pois,
sempre possível. Aberto.
Que justifica o seu sucesso.
A própria Misericórdia. A própria Misericórdia de Santar, que tem um jardim maravilhoso, um belvedere sob as vinhas e sob a paisagem, também se juntou ao projeto.
Ah, isso é muito giro. Isso é muito giro. Isso é incrível.
É muito. Sabes que são os ideais elevados que nos tornam irmãos.
Pois é, verdade. Sabes que agora estavas a falar, eu estava-me a lembrar de uma cidade que é o oposto de Santar. É quase um país-cidade, que é Singapura. Eles querem fazer, e é tudo muito mais artificial, apesar de também ter uma grande parte antiga e coabitarem todos muito bem entre eles. E várias, até religiões, pode estar na zona chinesa e vais ao templo indiano, etc. Mas eles têm quase um slogan em que não querem ser um jardim na cidade, mas sim uma cidade num jardim.
É bonito.
Estás a ver? Não é tão diferente. Não é tão diferente.
É
não é tão diferente. Incrível. Desculpa a interrupção, mas veio uma memória e não resisti.
Tens toda a razão.
Não resisti.
Fizeste muito bem, mas sabes que tanto Singapura e a Suíça, por exemplo, que eu também vivi, que tem esta maravilha de paisagens.
É verdade.
De natureza. Pois tem uma variável que se calhar é menos confortável, que é tudo o que não é proibido é obrigatório.
Ok. Tudo o que não é proibido é obrigatório. Tenho que processar isso. Ok.
Aqui não é bem assim.
Pois é verdade. Sim, aqui há outra liberdade. É verdade.
Aqui há uma liberdade, mas é verdade que a Suíça é um postal, não é?
É um postal, sim. É verdade. É verdade que sim. E se calhar a tua vivência na Suíça também te ajudou, com as devidas diferenças, que não são assim tão poucas, também te ajudou talvez a trazer algo que viste lá para aí, porque...
Sem dúvida.
Eles têm aquelas sebes para separar as propriedades umas das outras. Às vezes só podem passar as vacas. Eu cheguei a apanhar um choque numa delas. Não percebi que não podia passar. Mas aquilo parece um pouco livre também. Ou seja, também passeiam de um lado para o outro com alguma facilidade.
Sim, as vacas sim.
As vacas sim, as pessoas apanham choques. Foi o meu caso. Bom, então...
Mas é verdade.
Mas é muito... Esse conceito é fantástico. Eu não fazia ideia. Mas podes continuar. Desculpa estas interrupções.
Não. Isso são saudáveis. Aliás, atualmente, o visitante, que é interessante, o visitante pode partir à descoberta da Vila Histórica de Santar através dos seus jardins e jardins de vinha.
Pois.
E descobre os seus segredos, os seus encantos, o tal património edificado que falámos, não é?
Sim.
Seja ele religioso ou popular. Pois descobre também o povo, as tradições, a gastronomia, obviamente o vinho. E depois uma coisa profundamente importante que conta tanto hoje em dia no nosso relacionamento identitário com o espaço e com o tempo, que é a alegria de viver na autenticidade da vida de campo.
Pois é. Isso é tão bom. Isso até é nostálgico.
Mas é um poema. É um poema.
Isso é nostálgico, porque a pessoa embranha-se na cidade e é tão saudável o campo. É tão saudável.
É verdade.
Tu passas aí muito tempo, ou não?
Sim, passo.
Bom, para já tempo. Eu não sei se neste momento estás aí em Santar ou em Lisboa, desculpa.
Não, vim para baixo. Okay. Vim para baixo antes de ontem.
Okay.
Tivemos um fim de semana com muitas visitas.
Sim.
O nosso amigo Carlos Gomes, que tem a Nossa Senhora da Piedade, e que é um entusiasta incrível, fez 60 anos, pois. E por isso convidou muitas pessoas, que ele teve muitos anos fora.
Sim, sim. Eu por isso é que a minha prima, foi por esse evento que a minha prima foi também visitar os jardins. Mas foi por
então,
isso.
Então, fantástico. Sim. Então, olha, fui eu que fiz a visita.
Ah, sim? Ah, está bem. Então já falamos disso depois, pois eu por acaso...
Há de me perguntar se foi minimamente aceitável.
Ah, de certeza que foi. Ela agora não está cá, mas de certeza que foi. Ela estava muito entusiasmada. Ela, por acaso, eu já a entrevistei aqui em Belém. Mesmo, até num programa ao vivo, foi a entrevista que eu falei que fiz ao vivo, e ela disse-me, olha, vou para Santar. Eu disse, não acredito, eu vou fazer um programa sobre Santar, está atenta, por favor. Ah, bem. Mas de certeza que gostou, ela estava muito entusiasmada, já marcámos, já reservámos, no sábado vamos todos fazer uma visita. Muito bem. Então agora estás em Lisboa, mas tu passas muito tempo, tens que estar muito tempo a acompanhar esse projeto todo.
É diário, quer dizer, este projeto é diário, quer dizer, temos, enfim, é uma paixão, não é? Com paixão, estar enamorado, estamos permanentemente ligados, por isso é um trabalho em full time. E depois temos que tomar decisões importantes. Por exemplo, agora tivemos uma viagem, a Patrícia, a minha mulher e eu tivemos uma viagem à Normandia a visitar jardins. E confirmei algo que tinha dúvidas, confirmámos algo que tínhamos dúvidas, porque visitámos, por exemplo, o jardim de Giverny de Monet, que é maravilhoso, não é?
Sei.
Maravilhoso.
Ai,
mas
que anos que eu estou para lá ir.
Tens que lá ir, mas aconselho-te a ir não ao fim de semana e tentar ir fora da época, porque esse é o ponto que queríamos realçar, apesar de não ser verdadeiramente a estação alta, o facto é que visitamos Giverny como se estivéssemos num metro.
Pois, isso não é agradável.
Filas uns atrás dos outros, uma coisa inacreditável, tem 700 mil visitantes.
Como é que é possível?
Ou mais, e por isso não se consegue saborear o espaço.
Pois, não é? É uma pena.
Mas isto fez-nos seguir o quê, sabes? Tivemos muito a debater este tema. E vamos continuar em Santar Jardim a fazer aquilo que decidimos e que não tínhamos a certeza se devíamos ou não. E tem a ver com esta questão na economia ecológica, tu que és economista.
Sim. É esta questão, e a ecologia está na ordem do dia, é verdade.
E está. Que é esta diferença entre esta nuance entre crescimento e desenvolvimento. Exato. Enquanto o crescimento implica quase sempre tamanho, ou uma materialidade no mais, não é?
Exato.
Tem que ser mais.
Tem que ser sempre mais, é verdade.
Sempre mais, sempre mais. Talvez por uma ótica de cifrões, pronto, tem que ter mais, não é?
Talvez, enfim, seguramente.
Muito provavelmente, seguramente. E o desenvolvimento é diferente, significa pois. Crescimento qualitativo.
Sim, melhor, é melhor. Não é? É outro mais, mas para melhor, não para, não exato. Em quantitativo, é qualitativo, exato.
Exato. Mas, quer dizer, a tentação a nós, como gestores do projeto, é obviamente ter que pagar as contas, não é?
Ah, pois.
Mas, não é? Claro. Mas podíamos, se estivermos com esta dialética, sim, devemos fazer visitas abertas ao público, abrindo as portas e maximizando as visitas, tipo como Giverny, abre-se as portas, compra o bilhete e aí vale, todos.
Pois. Pobre jardim.
Ou optar por apenas visitas guiadas com horários,
pois.
Que é o que nós fazemos.
Ai, fazem muito bem. Fazem
olha,
muito
bem. E vamos manter isso. Vamos maximizar o saborear, o sentir, o relacionar-se com a mãe natureza, dar importância aos conteúdos e às pessoas. Também esta questão importante de permitir uma relação identitária, não é? Que vamos esquecendo, não é? Entre o espaço e as pessoas. Porque senão. Aquilo, estamos no metro.
Exato. Não, e
numa hora de ponta.
Exato. E se calhar até fazer com algum tempo, sem ser tudo a correr.
Claro.
Não é?
Claro, é isso mesmo. Saborear.
Pois.
Saborear.
Fazem estar. Muito bem. Fazem muito bem.
Pronto, se calhar vamos à falência, mas enfim.
Tem que arranjar apoio.
Enquanto durar.
Tem que se apoiar bem, se calhar tem que se apoiar bem para conseguirem cumprir esse objetivo.
Vamos cumprir, acho que sim.
Muito bem. Olha, e tem assim, quais são as espécies principais que há no jardim? Olha, uma leiga, nunca fui aos jardins, portanto, então, não faço ideia se são árvores, são flores, são plantas, o que é?
Então, vou-te dar aqui um bocadinho o que está por trás, porque nós às tantas, com este projeto, precisávamos do maestro, não é? Que no fundo... pusesse todas estas variáveis em conjugação e criasse uma sinfonia que não fosse apenas, que não fosse apenas bonita,
claro,
mas
claro.
Que conseguisse traduzir a alma do lugar.
Exato, exato.
E fomos buscar um paisagista que se chama, espanhol, que se chama Fernando Carunx. Eu sei que Carunx não é um nome muito indicado para jardins, mas
pronto.
Mas,
é o nome dele.
É o nome dele e é uma pessoa incrível, o Fernando. O Fernando esteve lá 2 meses ou 2 meses e meio, sentiu profundamente o lugar e conseguiu através... Olha, e conseguiu acordar a natureza adormecida através... E pondo a beleza intrínseca dos jardins... ao de cima, que estava um bocadinho a dormir.
Exato. Ah, que bem, só essa expressão, acordar a natureza adormecida, já dá vontade de ir aí ver isso tudo.
Mas é mesmo o que ele fez que foi de gênio. Por exemplo, eu dou alguns exemplos, talvez para perceberes aquilo que estavas a perguntar das plantas. Por exemplo, ele chamava isto de artificialização ou processo de significação. Por exemplo, a questão das fragrâncias e das cores.
Sim.
Nós tínhamos, a minha mãe adorava rosas e no primeiro canteiro da primeira parcela do jardim pôs uma quantidade de rosas e são lindas, mas muitas das rosas não têm fragrâncias. O Fernando, em todo este projeto e em todos os jardins, acentuou tudo o que são fragrâncias. Por isso, o jasmim ricosperdum, que agora está em flor, que é uma fragrância incrível.
Maravilhosa, pois é, pois é.
Depois os osmandos e os oleums fragrans. Depois, com as cores, papoilas da Califórnia e as nossas papoilas também ibéricas. Depois houve tudo, as glicínias. Por exemplo, nós tínhamos, outra coisa que eu fiz maravilhosa e que é extraordinária, porque no nosso jardim, que é um jardim histórico, é muito difícil mexer.
Pois.
Como é que se vai tocar no jardim?
Impossível.
Nasceu no século XVII e depois teve várias questões. Então, tínhamos, como é que eu mexeu neste jardim. Dou um exemplo, que tem a ver com a sombra. E eu, o Fernando diz sempre, enquanto os países do Norte da Europa, no verão, querem sol, nós, na Europa do Sul, queremos sombra.
Exato, então, exato.
Para estar, poder estar. Exato. Então tínhamos dois lugares, um mirante e outro mais pequenino, que era um sítio onde, zonas de estar, que estávamos normalmente à sombra, porque tinha duas árvores frondosas que davam uma sombra e uma frescura muito agradável. Acontece que, com o tempo, as árvores morreram e foram cortadas. Sim. E por isso aquilo estava à torreira do sol, estavam uns sítios inóspitos, já não se conseguia estar lá.
Pois.
Uma pena, certo? Uma
isso,
pena.
Uma pena, sim.
O que é que ele fez? Desenhou um caramanchão.
Ah, boa ideia, boa ideia.
Tanto um lugar como outro. E cobriu um com glicínias e no outro com rosas de Santa Teresinha.
Ah, que lindo, que são que cheiram tão bem. Sou suspeita, são as minhas favoritas.
Mas estás a ver.
Espetacular.
Por isso, de repente, estás no paraíso.
Claro. Claro, sem dúvida, quer dizer, sem dúvida.
Não é?
Sem dúvida.
Repara, a simplicidade, repara, deu a utilização que tinha aquele lugar antigamente e acrescentou-lhe fragrâncias.
Espetacular. Eu acho isso fantástico, por acaso, o olfato.
Simples, não?
Simples, mas... simples, mas genial, exato.
Genial.
Por acaso, o olfato, eu sou muito sensível do olfato, adoro estudar perfumes, cheirar, como os franceses, Lené, gosto imenso. Sabes que na Andaluzia, o jasmim, às vezes passamos, porque as próprias andaluzas, com os seus fatos, muitas vezes têm um raminho de jasmim, e chama-se Dama de Noche. Aquele cheirinho.
Às vezes pois faz é, a nossa Dama da Noite.
Exato.
É a nossa Dama da Noite.
Pronto, exato.
A nossa Dama da Noite.
E é um cheiro maravilhoso.
É maravilhoso.
É verdade.
E despoleta só à noite.
Sim. Engraçado. Olha, era bom também que lá o Jardim de Giverny tivesse esses vossos cuidados e com o sossego. Coitado do Monet, se ele, visse, ia ficar muito triste se visse essa multidão todos os dias.
Pois é
verdade. Pois é. Mas também é bom poderem passear e visitar outros jardins emblemáticos para depois trazerem as ideias do que fazer e do que não fazer.
É verdade. Exatamente.
É verdade.
Exatamente.
Muito bem. Olha, não sei se...
De acordo.
É espetacular, olha, esse arquiteto deu-vos aí também uma grande ajuda, claro, mas sem a tua e a vossa vontade própria, toda essa técnica não chegaria. Digo eu, penso eu, porque eu agora o que me resta é ir visitar os jardins o mais
claro,
brevemente possível.
Claro que sim.
Ok. Não sei se queres acrescentar assim muito mais, nós já temos uma conversa um pouco longa e muito completa. Não queria que te esquecesses de nada, mas por mim está ótimo. Podíamos ficar aqui toda a manhã ou toda a tarde, porque esta matéria para mim é interminável. Eu gosto muito de jardins, gosto muito de botânica, sou muito mais ligada a plantas do que a animais, peço desculpa, mas é um facto. Atraiu-me logo a ideia desta entrevista. Mas se quiseres ainda acrescentar algo que não tenhas dito, estás à vontade, Zé Luís.
Está bem, eu visto, o tema é infindável, mas posso se calhar dizer só uma coisa mais com o Fernando. O Fernando introduziu, e que acho que tem alguma graça, que o Fernando, com a questão da água, que é tão importante e cada vez mais importante.
Sem dúvida.
Não é?
Olha, é uma das riquezas da Suíça. A Suíça, um dia que não tem água, exato. Não sei.
Totalmente razão.
Verdade.
O Fernando achou que devíamos reabilitar e restaurar tudo o que tínhamos de água, por isso, as fontes aqui e acolá, enfim, tudo o que tinha água, algumas trabalhavam, outras não.
Sim.
E então pusemos tudo, tentámos pôr tudo a funcionar, e o nosso jardim, quer dizer, o jardim, por acaso, neste caso, a Casa de Santar e Magalhães, tem muita influência francesa, por isso os elementos de água que tem, são repuxos, não é?
Ok.
Que são, têm alguma expressão barroca, por isso são elementos mais enérgicos, dentro de um conceito um bocadinho cénico, não é?
Sim.
E o Fernando achou por bem, como ele, e falaste há bocadinho, da Andaluzia, o Fernando é andaluz.
Ah, tá pronto.
É certo?
Ok, isto tudo se cruza.
Tudo se cruza, são sincronismos.
Exato.
E por isso, sendo andaluz, eu senti-o muito perto toda esta influência árabe, não é?
Sim.
Que estiveram presentes na Península até ao século XV, enfim, e que estão presentes na Alhambra, ou no Jardim.
Ah, sim, exato, foi logo que me lembrei, sim.
Exato. E nos Jardins do Alcazar de Sevilha e por aí fora. E então, o que é que ele preencheu que não tínhamos? Eu disse, e bem, trazer a musicalidade diferente, não é da água, que, da água como há nestes palácios na Andalucia,
sim,
que no fundo, em vez de ser a água enérgica e cénica, é a água que murmura.
Exato.
E que traz uma figura importante para as zonas de estar.
Exato.
Tornando os ambientes mais íntimos e relaxantes e de descanso. E então introduziu umas canaletas ou uns canais de granito,
sim,
que percorrem suavemente, murmurando com aquela musicalidade maravilhosa, tão diferente da outra, dos patamares de cima. E introduziu isso nos vários jardins, também no Jardim Ibérico Nogueira e etc. Por isso a água acompanha-nos de uma forma relaxante, com uma frescura e ligando as zonas. Mais uma ligação, não é só abrir e criar pontes, mas sim também ligá-la através dos elementos da natureza, da água que percorre e que flui com pequenos rios ou ribeiros. Por isso é maravilhoso, é uma paixão.
Muito bem, ou seja, ele é muito sensível, já falámos do olfato, agora da audição, da visão, claro. Bom, não vamos estar a comer para o paladar, mas o toque também, de certeza que a pessoa também pode tocar numa coisinha ou noutra e sentir. E realmente os sentidos ficam muito apurados nesses jardins. Isso é espetacular, é incrível. Muito bem, Zé Luís. Olha, estou a adorar o tema, acho que vêm-me imensas ideias à cabeça. Estás de parabéns.
Obrigado, não.
Acho fantástico. Incrível, um percurso mesmo muito giro, começar na economia, compreendo, e depois fazer outras coisas de que se gosta e a pessoa pela vida fora ir realizando uns sonhos, digo eu. Acho que é muito, muito interessante.
Sonhar.
Por mim está perfeito. Não sei se, pronto, se queres ainda dizer mais alguma coisa, mas por mim está ótimo. Está ótimo. Agradeço-te imenso pela
rádio. Eu também.
Foi um momento muito, muito interessante, muito engraçado. Não sei, vê lá, se ainda quiseres dizer...
Não. Agradeço a companhia, esta oportunidade, sim, foi um gosto muito grande.
Também.
Obrigado, Teresa. E tu tinhas me dito para escolher uma música.
Sim.
Eu escolhi.
Oh, ótimo, boa ideia. E então, diz lá.
E se quiseres colocá-la ou não, deixo totalmente à tua consideração.
Sim,
mas
sim.
Acho que tinha a ver, olha, por acaso veio-me à cabeça que chama-se River Flows in Your. Chama-se River Flows in You. Pois, River Flows in You. É de um sul-coreano. O nome é um bocadinho, não sei pronunciar, mas é com um Y e depois Iruma.
Y e Iruma.
E por isso, Y e Iruma, tudo junto.
Ok.
Chama-se River Flows in You. E o que é que tem a ver, como falámos da musicalidade da água nos jardins,
pois,
e nesta tomada de consciência, um bocadinho quase uma epifania desta singularidade de sentar-se atravessado por jardins, eu acho que tem tudo a ver. E agora
claro
deixo de descobrir a música.
Obrigada, olha, não,
assim
não...
como aos ouvintes.
Ok, obrigadíssima, não me ocorreria porque não conheço mesmo, só não aponho se não a encontrar, mas vou encontrá-la seguramente. Agradeço, vamos fechar com chave de ouro. E olha, até breve e fica prometida uma visita aos jardins. Um grande beijinho, obrigada, tudo bom.
Um beijinho para ti, obrigado.
Obrigada, adeus, obrigada. E vamos terminar com a música escolhida pelo Zé Luís, River Flows in You. Adeus. Tão bom viajar! Para conhecer mais países, embarquem comigo na próxima volta ao mundo.
Voyage, voyage.